Camarões continua a ser palco do conflito que opõe as comunidades francófona e anglófona. Recentemente, o líder separatista anglófono foi sentenciado à prisão perpétua, juntamente com 9 dos seus seguidores, acusados de terrorismo e secessão. A crise nos Camarões é tema para a rubrica 2Rs África, com os politólogos Rui Norman e Raul Braga Pires. Rui, no artigo da Opinião, diz que os Camarões têm muitas falhas sísmicas, por assim dizer, não sendo apenas o conflito anglófono que destabiliza este país. Que falhas, Rui, de facto, estão a destabilizar os Camarões?
Neste momento, os Camarões já estão na destabilização total. Não podemos seguir a corrente de Aoundé e principalmente Paul Biya, que tenta abafar e dizer que não existe um problema nos Camarões, de tal forma que as organizações internacionais e alguns Estados, entre os quais a União Europeia, diz que uma das partes, um dos pontos necessários para a resolução do problema nos Camarões atuais, é exatamente reconhecer que existe um problema interno. Mas isto também se passa em muitos países onde têm problemas com territórios que reclamam independência ou separatismo ou descentralização. O caso dos Camarões é um caso quase que a gente podia dizer típico por um lado e por outro lado anormal em África, porque remonta, obviamente, ao processo de colonização pós a Conferência de Berlim. Foi uma colónia alemã que, no final da Primeira Guerra Mundial, uma parte, a parte ocidental, foi dividida para a Inglaterra e a parte oriental para a França, em que, no momento da independência, digamos, o sul dos Camarões britânicos, digamos assim, via referendária, aceitaram pertencer aos Camarões recentemente independentes. Estamos a falar em 1961, portanto, os Camarões, a parte francesa, em que pretendiam permanecer com, digamos, a especificidade deles anglo-saxónica e com a língua. Hoje eles representam cerca de 20% da população dos Camarões, mas foram sempre marginalizados. Porque eu recordo que os Camarões, quando ascendem à independência, primeiro era a República Federativa dos Camarões, portanto, reconheciam esta especificidade destas duas províncias anglo-saxónicas. Depois passou, com Paul Biya, à República Unida dos Camarões, em que tornava a situação um bocado mais opaca para o próprio Paul Biya também suprimir completamente esta particularidade, apostando no que eles chamavam a descentralização, tal como prevê a própria Constituição. É o facto desta descentralização nunca ter acontecido e o facto também das populações destas duas províncias dos Camarões. Os Camarões são compostos de 10 províncias. Nunca terem sido reconhecidos na sua especificidade anglo-saxónica, que se multiplicou a rebelião e essa rebelião traduz-se hoje mesmo em rebelião armada e, obviamente, pretenderem a criação de um Estado independente, a Banjónia, que recentemente o primeiro presidente autoproclamado deste Estado foi detido e condenado à prisão perpétua nos Camarões.
Esta intransigência, por assim dizer, do governo central de Paul Biya em permitir a descentralização e em dar autonomia à comunidade anglófona está muito na raiz desta desestabilização, como tu lhe chamas. Mas há outras questões nos Camarões, entre elas questões étnicas e questões, por exemplo, religiosas também.
Sim, os Camarões têm apanhado por tabela, assim dizendo em bom português, do fenómeno de Boko Haram no norte da Nigéria. O norte dos Camarões, que faz fronteira com a Nigéria, estão profundamente influenciados e sob influência e são a linha da frente da defesa dos Camarões em termos religiosos. A linha da frente dessa defesa está precisamente no norte, nos chamados laminatos. Os laminatos são a aldeia, a tabanca, aquilo que nós conhecemos como na Guiné-Bissau como a tabanca, que tem depois um régulo local, que geralmente é um líder religioso e que, neste caso, no norte dos Camarões, que é muçulmano, e esses laminatos têm sido profundamente afetados por toda a convulsão que passa no norte da Nigéria, toda a expansão que o Boko Haram quer fazer extra-fronteiras e a assunção que o Boko Haram quer ter em termos de último reduto de que o Estado Islâmico não perdeu a força e não deixou de existir. E, portanto, nesse sentido, é um foco de conflito e de potencial desregulação do sistema camaronês. Sistema esse camaronês que o Rui há pouco quando refere, os camarões de 1981, os camarões de 1981 são precisamente os camarões de Paul Biya. Isto porque entre 60 e 72, esta República Federativa dos Camarões foi uma federação, conforme o nome indica, e que é isso que agora estes 20% de anglófonos reclamam. Ou uma secessão efetiva, portanto a criação de um novo país, e desde já em nota de pé de página devo dizer que não há espaço mais na comunidade internacional para a criação de novos países. A Primavera Árabe parece-me que foi clara relativamente a isso. Ainda antes disso, na próxima Costa do Marfim, em dezembro de 2010, quando há, no último trimestre de 2010, quando há as eleições na Costa do Marfim e a tensão entre Ouattara e Gbagbo, e havia, de facto, a probabilidade da secessão da Costa do Marfim, depois, por 2011 adentro, e com o fenómeno da Primavera Árabe, confirmou-se que não havia, de facto, mais espaço à criação de Palestinas, digamos assim, ou à criação de novos territórios com uma nova designação, que pudessem ser bolsas de desenvolvimento do islão político ou de bolsas de proteção de renegados ou algo desse género. Havia esse potencial, essa visão de futuro e, portanto, a Primavera Árabe aniquilou por completamente essas vontades das secessões, e o grande último exemplo prático disso é o Sudão do Sul. Portanto, há de facto esse problema religioso, étnico, há o problema das diferenças regionais entre Norte e Sul, há a influência da Nigéria no Norte e do Boko Haram, há depois um outro aspecto que tem sido muito mobilizador desta contestação, que são os quadros, ou seja, desde 2016 que a opção desta comunidade anglófona, que se vê desprovida de direitos linguísticos e culturais e que vê a sua cultura e a sua língua completamente menosprezada no contexto nacional, optou por uma espécie de greve de zelo em que mobiliza sobretudo os quadros, e quadros estes que são, por exemplo, médicos, professores, estudantes.
Aliás, para breve está prevista até uma greve de advogados, não é?
Advogados também, exatamente, as pessoas, porque a justiça já é de facto um dos setores em que a minoria anglófona tem reivindicado mais direitos, porque não está, tem reivindicado menos equidade entre ambas as comunidades, em que o direito consuetudinário, a tradição do Norte, a tradição dos anglófonos, a cultura anglófona deste país, que é completamente menosprezada, e depois isso é de facto refletido em tribunal nas questões mais comuns, como sejam o casamento interétnico e as interações interétnicas entre as comunidades. Isso ao nível da justiça tem-se manifestado bastante, e é isso que também tem sido depois o espelho da realidade. Agora, há eleições marcadas para breve, ou ao início do próximo ano, e é por isso é que também este crescendo da contestação está a crescer para a sua redundância neste momento.
Há aqui dois pormenores que a gente devia desenvolver, na minha opinião, Raul. Um deles, tu sublinhaste e concordo totalmente, que é a questão da Nigéria. A Nigéria tem mais influência na crise atual dos Camarões do que tem falado. Uma delas, a primeira razão, obviamente, são 2.100 quilómetros que tem de fronteira com os Camarões, mas Yaoundé tem utilizado a questão do Boko Haram para conotar os separatistas ou os federalistas, porque dentro da população anglo-saxónica que manifesta o seu descontentamento, digamos assim, estão distribuídos em 7 milícias, que rondam à volta 4 mil a 7 mil homens, que são, digamos, números de efetivos importantes, mas Yaoundé não os considera como combatentes, como resistência, como guerrilha, mas sim como terroristas. E isso foi uma das coisas que agravou, intensificou mais o protesto armado. Daí que a Nigéria tem sido par com Yaoundé nesta questão, porque eles temem que exista realmente esse prolongamento do Boko Haram na radicalização da luta armada dos separatistas e dos federalistas. Porque é que eu sublinho os separatistas e federalistas? Porque há, dentro das milícias, nestas regiões anglófonas dos Camarões, existem aqueles que defendem o federalismo e existem aqueles que defendem a independência. E, por outro lado, a Nigéria tem receio também de aspirações separatistas e independentistas nos Camarões possam animar novamente os movimentos separatistas no Biafra. Portanto, a Nigéria tem todo o interesse, de certa forma, em colaborar com Yaoundé. Mas estamos a esquecer de abordar um pormenor que é muito importante nesta questão, que é a questão de Paul Biá. Tu falaste de eleições.
Mais do Paul Biá, Chantal, a sua esposa.
Sim, também. Mas Paul Biá, portanto, é um daqueles clássicos dos ditadores africanos, que neste momento com 86 anos, ele está no poder como presidente desde 1982, ou seja, há 37 anos na presidência. Podem dizer que têm feito eleições, obviamente são aquele simulacro de eleições para tentar legitimar um determinado poder. E o Paul Biá é, digamos, é uma ditadura, como ainda algumas existem, algumas ditaduras africanas, esta remonta, portanto, à época de ouro das ditaduras africanas, em que ele é acusado por múltiplas ONGs de corrupção, abuso de bens sociais, despesas pessoais faraónicas e enriquecimento da família. Portanto, é daquele grupo de ditadores que não vai sobreviver muito no poder, tal como a gente viu nos últimos 30 anos que a África viveu com a queda de vários ditadores. Mas são este tipo de ditaduras, por exemplo, são menos abertas à negociação de qualquer situação que se passa no país. Eu não concordo contigo que o mundo não esteja preparado para novos Estados. Existem situações que ainda estão para resolver. Não quer dizer que seja o caso dos Camarões, mas quando existem ditaduras como a ditadura de Paul Biá, a descentralização nunca é um projeto político, nunca será viável. Portanto, a resolução do seu problema, tal que eu dizia ao início, primeiro é reconhecer que ele existe, mas também a condenação de todos os excessos que foram feitos pelos seus militares, precisamente nestas regiões. Obviamente também há problemas dos separatistas e dos federalistas em que estão completamente divididos. E aqui chegamos novamente à tua questão, Ana, que é os problemas étnicos que existem nos Camarões. Acaba por ser o espelho dos problemas étnicos nos países da região, como a própria República Centro-Africana, a própria Nigéria, não é? O Chad. E tem acontecido na República do Congo, digamos, nos países vizinhos, aqueles mais calmos, tem sido o Gabão e a Guiné Equatorial, que também em termos de democracia não é mais exemplar.
Voltando a este conflito, há quem diga que finalmente parece que a comunidade internacional está a prestar alguma atenção e há necessidade de resolver este conflito. É preciso talvez mais que encontros formais como tem acontecido e apelos ao diálogo entre as duas partes. Em termos da comunidade internacional, o que é que deve ser feito?
Deixa-me dar uma imagem que me parece interessante em termos radiofónicos, que é o continente africano, se as pessoas olharem para o mapa, tem a forma de um revólver apontado para o Polo Sul. Ora, a zona onde fica o gatilho desse revólver é no Golfo da Guiné. É precisamente onde estão os Camarões. E, portanto, esta zona é sempre uma zona bestialmente conflituosa por todas as razões que já temos apontado, seja étnica, seja religiosa, seja ela qual for. E, portanto, isto já de si é um problema.
Eu gosto dessa imagem, mas por vezes passa um gatilho e dá um tiro no pé porque está precisamente direto do sul.
Pois, exatamente, com certeza que sim. Agora, voltando à questão da Ana, o que é que se pode fazer, nomeadamente a França, eu não iria por aí. Eu viraria isto ao contrário, sobre a influência anglófona em África. E eu também não gostaria de distanciar este agudizar da questão nos Camarões com o agudizar da questão do Brexit e de haver agora um novo primeiro-ministro britânico, de as coisas agora estarem a avançar de uma outra maneira. Obviamente que isto tem consequências e que terá consequências para regiões mais
dependentes da anglofonia e de Downing Street do que é da OCDE ou do gabinete do primeiro-ministro francês. E volto a referir aquilo que disse em programas anteriores, quando há esta rivalidade França-Inglaterra, é que uma das coisas que, uma das instrumentos que a Inglaterra tem nesta região da África é, de facto, fazer um investimento cada vez maior no British Council e no desenvolvimento da língua inglesa, do ensino do inglês, que é, aliás, um dos problemas que está patente aqui, uma das reivindicações.
Um bocado contra e mesmo cético, em que a resolução do problema dos países africanos depende sempre da antiga potência colonial.
É um approach, Rui, não é uma solução, é um approach, é uma perspectiva. Porque se me perguntarem qual é a solução, eu ficaria claramente
com a solução. Eu acho que isso praticamente ninguém sabe, concordo contigo.
E exatamente, o problema vai-se resolvendo dia a dia. Exatamente, não há uma panaceia.
No caso dos camarões, há aqui duas partes em conflito. Uma das partes é em Yaoundé, não é? E a presidência de Paul Biya, porque, digamos, como eu tinha referido, o poder está muito centralizado, portanto, começa pelo reconhecimento do problema que eles têm internamente. Isto é uma opinião pessoal, obviamente. E o reconhecimento da existência destes grupos separatistas. Mas, por outro lado, existem também as divisões entre estes sete movimentos armados que existem nesta zona anglo-saxónica, que Yaoundé qualifica como milícias, em que eles também têm que se organizar, em que têm que encontrar uma política comum e o que pretendem, de uma forma quase coletiva, ou seja, organizarem-se de um lado e do outro, reconhecerem-se reciprocamente, para abrirem as portas a um diálogo. E então fala-se da possibilidade de uma conferência comum entre todos estes grupos armados, sejam federalistas, sejam separatistas, da zona anglo-saxónica, para depois passarem às negociações com o Governo Central. E é aqui onde se tem falado um papel importante da União Europeia, assim como dos Estados Unidos. Porquê? Da União Europeia, aí sim, devido ao passado colonial, aqui passaram três potências coloniais nos Camarões, a Alemanha, a Inglaterra e a França, de certa forma, e colateralmente, a Bélgica, porque houve uma altura que o, digamos, os Camarões alemão já tocavam o Congo belga. E depois desta conferência, digamos, entre os movimentos armados dos Camarões, aí passasse à segunda etapa de descentralização do poder, descentralização da educação e de um aspecto muitíssimo importante que o Raul mencionou, que é a parte jurídica e dos tribunais, que é um dos aspectos que a parte anglo-saxónica diz que não existe, ou seja, tudo está centralizado na capital, tudo está centralizado numa oligarquia, num poder em torno de Paul Biya. Portanto, passa exatamente por esta, ultrapassarem estas barreiras.
Rui Neumann e Raul Braga Tirso, muito obrigada.